Bom dia, Elaine, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, as ouvintes da Rádio Campest, né? E agradeço o convite por estar participando aqui do programa e estamos sempre à disposição para conversar com a comunidade a partir da Rádio Campest.
Então, conta pra gente aí como é que foi o resultado de toda essa luta, né, que foi feita, quer dizer, de repente apareceram na praia os postes e como é que foi aí todo esse processo?
Sim, sim, nós da Mocan recebemos, né, informações a respeito da colocação dos postes ali na parte da praia do Campeche, que a gente chama de Pontal, né, e nós fomos conferir um sábado de manhã chuvoso, frio, e já naquele sábado já tinham sido colocados aproximadamente uns 5 ou 6 postes, né. E já de pronto a gente já fez um vídeo rápido nas redes sociais, colocamos na página da Mocan já trazendo essa situação, né? Já imediatamente também naquele mesmo fim de semana já houve também alguns movimentos por parte, né, de outras associações aqui do bairro, outras entidades, também alguns legisladores, né, que já se mobilizaram para já movimentar os órgãos competentes. Então, na segunda-feira, a gente já, de manhã cedo, já ficou sabendo, né, de informações da comunidade, a comunidade já falou de manhã cedo, que havia tratores, já a continuidade da obra, tratores, a empresa que foi contratada, até onde se sabe, pela prefeitura, para fazer essa instalação, essa ampliação da iluminação da praia, né? E naquele momento a gente já se mobilizou junto com outras instituições para acionar os órgãos competentes. O primeiro movimento que a Mocan fez foi oficiar, né, uma denúncia formal para a Floran, e já na manhã seguinte, na terça-feira, nós recebemos já o retorno da Floran e a Floran respondendo ao ofício da Mocan, dizendo que não foi consultada a respeito daquela obra, nem tampouco considerou uma licença prévia, uma licença ambiental para aquela execução. O que é só que é importante assim trazer, né, Helena, assim, que é um movimento até dessa nova gestão da Mocan, ressaltar, que eu acho que foi bem importante ressaltar, que a Mocan não esteve sozinha nessa ação. Acho que foi bem importante a participação de outras entidades históricas do bairro, né, além da Mocan, Associação de Surf do Campeche também, e Associação de Pescadores do Campeche, a associação mais antiga e histórica, né, do Campeche, porque hoje há duas associações no Campeche, mas essa associação mais histórica, que tem um acúmulo histórico de participação de construção aqui na comunidade, de luta, né, pelos pescadores e pescadoras, a gente se juntou. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é bem importante ressaltar, porque pode haver divergências, né, entre esses espaços, né, cada um com a sua pauta específica, mas há um consenso e há uma pauta comum no bairro, que uma delas é a questão ambiental.
Sim.
E aquela área ali, né, como todos já sabem, a própria prefeitura sabe, porque ela é a gestora daquela unidade de conservação, aquela parte da praia, como toda a praia do Campeche, faz parte do Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição e é uma unidade de conservação, né?
E o Eduardo, e quem é que, da onde que saiu essa ideia da prefeitura? Porque eles dizem que é para dar segurança na praia. Ali é uma parte da praia que não tem muita movimentação, quer dizer, como é que surge essa ideia assim do nada?
Oi, Eliane, a gente está procurando buscar informações, porque esse é uma das questões, sabe? Dessa situação. A gente não sabe de onde partiu, qual foi a demanda, qual foi a justificativa, qual foi a exposição de motivo que teve para ver uma ampliação da iluminação daquela praia, que a gente tem algumas informações que vão chegando a conta-gotas, né?
Sim.
Nem a própria prefeitura deixa isso claro assim para a gente. O que a gente recebeu é que houve um pedido de iluminação de uma parte da praia. E outra informação que nós recebemos é que desse pedido para um ponto específico de iluminação da praia, mais especificamente lá na Lomba do Sabão, alguém decidiu, ou alguém decidiram, né, que era interessante ampliar toda a faixa da areia, né, que seria dali do rancho, a partir do rancho do Pedrinho ali, né, da família do seu Aparício, da família Inácio ali, uma ampliação da praia, que depois nós fomos confirmar a partir da contagem dos postes, depois com a própria informação oficial da prefeitura, que seriam instalados mais de 30 postes de iluminação. Então praticamente toda a praia ali do Pontal, passando a Lomba do Sabão e chegando até a praia do Morro das Prédios, seria toda ela iluminada. E aí o que a gente traz assim, um primeiro ponto, assim, não, é uma demanda que ela não é uma demanda que ela se sustenta.
Sim.
A necessidade de iluminação noturna na Praia do Campeche, porque nem nos meses de verão, onde já tem uma área consolidada de iluminação na Praia do Campeche, né, que começou por um pedido dos ranchos de pesca por questão de segurança, isso, né, é bom ressaltar, mas exclusivo para os ranchos de pesca, depois se prolongou, mas já nessa área consolidada, nem no próprio verão se faz uso dela, como estão se alegando para justificar essa ampliação da iluminação, não se faz uso durante o período da noite no verão. A praia fica vazia no verão. Então, nos meses de outono, primavera, né, e no inverno, não se faz uso da praia durante a noite, né? E aí teve, esse é um ponto. O outro ponto é a forma como foi colocado. Primeiro é que aquela área é uma área federal, é da União. Então, para qualquer intervenção dentro daquela área, que é uma unidade de conservação municipal, mas dentro de uma área federal, tem que haver todo um estudo prévio, estudo de impacto, mas também uma notificação, uma consulta à SPU, né? Então, todo aquele processo, ele tem fortes indicativos, né, de crime ambiental,
sim,
já constatado, tem fortes indicativos de processo de licitação, como foi feito, que não foi transparente, né, a gente vai pedir a consulta pública através da lei de formação de todos os canais oficiais. Como que foi feito esse processo? Da onde que partiu essa motivação? Da onde que veio essa demanda? E essa demanda se sustenta, né? Essa parte da praia ali do Pontal, né, Elaine? É uma das partes mais preservadas da Restinga, né? Daquela região. É uma área gigante de preservação e já tem estudos científicos, né? A própria Associação de Surf do Campeche emitiu uma nota técnica muito boa, muito robusta, de que a iluminação artificial no período da noite, ela prejudica tanto a fauna como a flora daquela região, né? Não só a fauna e a flora terrestre, mas também a fauna marinha, né?
Sim.
Os peixes ali.
Sim, é impressionante, né? Como que a prefeitura simplesmente faz as coisas como se fossem donos da cidade, sem nenhuma preocupação com a comunidade. Mas essa intervenção desses movimentos e também de alguns deputados, vereadores e tal, também viabilizou que isso então fosse retirado, mas também não significa que eles não voltem.
Sim, a gente conseguiu uma primeira vitória, uma importante vitória, né, Elaine? A comunidade, as associações que participaram, e aí, né, os deputados e vereadoras que também se juntaram acionando o Ministério Público, né? Esse foi um primeiro passo de vitória, porque o Ministério Público Federal ajuizou uma ação, né, contra a prefeitura e pediu para a prefeitura apresentar todos os estudos, todas as comprovações, que provavelmente não vai ter.
Sim.
Porque a própria Floran, o órgão técnico da prefeitura de fiscalização, não recebeu nada, né? O primeiro passo foi que o Ministério Público pediu a intervenção, a parada, né, obrigatória das obras e a retirada dos postes, né? E aí agora é a Justiça, que vai na sexta vara da Justiça Federal aqui de Florianópolis, é que recebeu esse pedido do Ministério Público Federal e ele vai julgar a ação. Então, primeiro, agora a gente tem que continuar acompanhando esse processo, né? As associações, toda a comunidade, assim como também, né, os agentes políticos, os vereadores, deputados que também estiveram junto com a gente, de acompanhar esse processo e ver como é que a Justiça também se coloca nesse pedido do Ministério Público Federal, porque o pedido é de retirada, do embargo imediato, da retirada e da recuperação da área degradada, né, por parte da Prefeitura, além de uma multa, né, um pedido de multa em virtude do dano ambiental causado ali.
Muito bem. Chegou já assumindo a Mocan já no meio do tiroteio, hein, Eduardo?
Então como é da Mocan, né? Não podia ser diferente, né?
Sim, sim.
Não poderia ser diferente, assim, mas a gente assumiu, acho que vai fazer quase um mês já de a Mocan, já tivemos essa primeira questão. A gente tá também num momento bem interessante, que foi a questão do Pacuca, né? A gente conseguiu uma audiência junto com o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, o ministro Boulos. A gente encaminhou, quando eu digo a gente, não foi só a Mocan, existe hoje um conselho do Pacuca, na qual até a própria rádio comunitária faz parte, né? Assim como outras entidades do bairro. A gente encaminhou um pedido, né, para o Ministério, para a Secretaria-Geral da Presidência, para fazer toda a articulação para dentro da União, né, da esfera federal, junto para acionar a SPU. E a gente encaminhou um pedido, encaminhou um projeto, até uma proposta que se tem, que a comunidade tem historicamente para aquela área. e um pedido, né, para a gente avançar no sentido de realmente a gente finalizar esse processo de tombamento, esse processo, uhum, né, da gestão, que a gente defina para quem, como que vai se dar a governança e a ocupação daquele espaço, né, que a gente possa de fato ocupar o Pacuca, a gente organizar aquele espaço e começar a dar sentido para toda essa luta histórica que a comunidade vem fazendo, e a Mocã, né, com certeza muito protagonista desse processo. Então tem essa questão do Pacuca, a gente teve agora, né, o Ministério Público também se pronunciando e soltando uma liminar, exigindo que a Prefeitura faça a regularização de toda a zona de amortecimento da própria unidade de conservação do Morro do Lampião. Então a gente também vai se debruçar sobre isso, né? E agora na próxima tela, aproveitando realmente o espaço, assim, é fazer um convite para a comunidade, que no dia 7/7 vai haver uma conversa, uma reunião dentro do espaço do CONSEG, que a gente, né, também está ali junto para construir esse espaço, assim, ocupar esse espaço também, que é importante para a comunidade, que a gente vai fazer um debate sobre o El Niño.
Ah, que ótimo.
E a gente, né, já está comprovado, né, que o Super El Niño ele vai vir com força, né? O El Niño está cada vez mais ficando intenso a partir das mudanças climáticas, né? Então, com as mudanças climáticas, os eventos ficaram mais extremos ainda, e já tem confirmado essa questão do El Niño aqui na nossa região. Assim, a gente quer perguntar e quer provocar para quem das autoridades vão estar participando. Então vai ter representação da Defesa Civil Municipal, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, do Corpo de Bombeiros, e a gente vai questionar, vai perguntar, que a gente sabe hoje, né, que no Brasil tem um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que, né, de repasses fundo a fundo, a gente sabe que tem todo um orçamento voltado para as obras de gestão de risco e gestão de desastres em decorrência do El Niño e das mudanças climáticas. E a gente quer saber se a Prefeitura recebeu esse recurso, está recebendo esse recurso, se fez adesão a esse plano, né? E como que está sendo feito todo um planejamento a partir da Prefeitura, ou se não está fazendo, né? Em relação às consequências do El Niño, que já se confirmou que ele vai acontecer a partir do segundo semestre. Então, convido toda a comunidade, quem está ouvindo, no dia 7/7, no Conselho da Fazenda do Rio Tavares, ali ao lado do terminal do Rio Tavares, às 7:30, essa conversa, essa reunião junto ali com o pessoal da Defesa Civil e dos órgãos aí que estão, né, mais próximos dessa questão do El Niño. E também nessa mesma reunião, a gente também vai ter uma pauta, que é a pauta da segurança, porque a gente está recebendo ali também junto com a Morita, né, que é a Associação de Moradores e Empreendedores do Rio Tavares ali, muita denúncia da falta de segurança no Parque Municipal da Lagoa Pequena ali, né? Então, essa pauta também vai vir ali nessa conversa do dia 7/7.
Legal.
E a gente, estamos nessa toada, né, assim, enquanto nova gestão, né, uma gestão que a gente realmente está tentando fazer com que a Mocan, a partir da diretoria, mas que faça uma gestão bem, bem importante, de muito diálogo com a comunidade, de aproximação de novo com a comunidade, né, de fazer as reuniões de novo. Então a gente vai anunciar um calendário que a gente já montou para os primeiros 3 meses de atuação da Mocan. A gente vai soltar esse calendário, que é o calendário de reunião ampliada com a comunidade. Então, no dia 23 de julho, a gente vai colocar aí esse anúncio, essa divulgação, mas já colocando aqui para vocês em primeira mão, dia 23 de julho vai ter a primeira reunião ampliada com a comunidade aqui da Mocan, que a gente vai, daqui a pouco, vai estar anunciando.
Legal. Muito bom, querido. Muito obrigada aí pela tua participação, e a nossa rádio, como sabe, né, parceira, sempre aberta aí para vocês, tá bom?
Com certeza, né? A gente agradece sempre a parceria da tua, né? Da Rádio Campestre também, e conta com a gente também para fortalecer também a rádio, que é um espaço bem importante para a gente aí de diálogo, de conversa e de garantia mesmo dos direitos, dos acessos da comunidade.
Isso aí. Grande beijo. Tchau.